nossa reunião, que do grupo de trabalho que saiu da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, cuja ordem de trabalhos é a seguinte: audição com a Sra. Secretária Regional do Turismo e dos Transportes da Madeira, no âmbito do grupo de trabalho, que, no que se refere ao decreto-lei 66/2008. Eu, em nome do grupo de trabalho formado, como a mim coordenar este grupo, e portanto em meu nome e em nome de todo o grupo, quero agradecer à Sra. Secretária Regional o facto de se prontificar de um dia para o outro a aceder ao nosso convite, estar aqui para nos esclarecer e prestar todos os esclarecimentos que a Sra. Secretária Regional achar conveniente, e para engrandecer também quer o que estamos a o que está em causa, quer também os madeirenses, porque também precisam de ser esclarecidos em relação a este assunto. Queria também propor aqui perante todos os senhores deputados a metodologia de trabalho que acabamos por não acertar, que seria, eu propunha, e vocês dizem se estão de acordo ou não, portanto daria 15 minutos à senhora secretária regional a primeira intervenção para ela fazer o ponto da situação. Daria depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, sem nenhuma diferenciação entre os grupos maiores ou mais pequenos. Começaríamos pelos grupos parlamentares que apresentaram as apreciações parlamentares, que neste caso é o CDS-PP e o Partido Comunista Português, e depois de todas as, e depois do grupo mais pequeno até ao maior. E depois terminaríamos com uma intervenção da Sra. Secretária de Estado, e portanto, se estiverem de acordo, seguíamos esta metodologia. Senão, nada de rigidez, se houver necessidade de algum esclarecimento ou adicionante da minha parte, e penso que da parte da Sociedade de Estado também não haverá, da Sociedade Regional, desculpe, isto é força de hábito. Não, quase igual. Nós, quando formamos este grupo de trabalho, e quero só dar esclarecimento, porque podem achar estranho o que está a passar aqui, quando formamos este grupo de trabalho, um dos princípios foi: o grupo de trabalho seria constituído por membros da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Tivemos logo no princípio o seu deputado Lobulosa, que fez menção que gostaria de pertencer ao grupo e, portanto, teve que fazer uma transferência para a Comissão de Obras Públicas para poder pertencer ao grupo de trabalho. Hoje, excepcionalmente, todas as pessoas que aqui estão, que não fazem parte do grupo de trabalho efetivo, estarão aqui a participar em nome dos seus grupos parlamentares com todos os direitos, exceto, como fomos muito rigorosos no início, que é de que o Sr. Deputado Velosa, que foi ele que iniciou o processo e exigimos dele essa alteração de uma comissão para a outra, já falei com o Sr. Presidente da Comissão, o Dr. Miguel Frasquilho, e o que acertamos foi: estão representados com todos os direitos, exceto assinar pelos seus representantes do grupo de trabalho. E, sendo assim, eu daria a palavra à Sra. Secretária Regional para nos pôr a par, então, dos acontecimentos.
Pois, muito obrigada pelas suas palavras iniciais. Eu diria que, para começar, que naturalmente que a minha disponibilidade tinha que ser total e absoluta para estar presente nesta comissão, dado que o assunto em causa para a Madeira é de primordial importância e tudo aquilo que possa vir aqui ser decidido tem uma repercussão direta e imediata na vida do dia-a-dia dos madeirenses e até, de uma forma mais alargada, no setor económico mais importante para a ilha, que é o turismo. E eu começaria de facto, fazer de alguma forma um breve histórico da situação, para dizer que, efetivamente, quando este processo iniciou-se já alguns anos atrás, na sequência de muitas posições praticamente sem desconformidade dos diferentes setores da sociedade, nomeadamente políticos, relativamente à necessidade de se abrir o espaço aéreo doméstico da região autónoma da Madeira a mais do que uma companhia, do que a transportadora aérea portuguesa, a TAP. Nesse sentido, foi efetuado um estudo com a responsabilidade do Governo Regional que o mandou fazer. Estudo esse que concluiu, efetivamente, pela viabilidade da abertura do espaço aéreo a mais que uma companhia, dado que as características do mercado e as infraestruturas, entretanto, disponibilizadas, nomeadamente ao nível dos dois aeroportos da Madeira, mas muito especialmente do aeroporto do Funchal, da Ilha da Madeira, viabilizava um crescimento do mercado que neste momento situa em cerca de 1 milhão de passageiros nesta rota doméstica e, portanto, que ela teria sustentabilidade e teria interesse económico no surgimento de novas companhias. O cenário que então decorria era um cenário de alguma estabilidade no mercado dos transportes e a proposta que resultou e que mereceu o acordo do Governo Regional era uma proposta que foi desenhada nesse cenário de estabilidade e que, com esse pressuposto, fixou uma forma de proteção aos residentes, porque convém, desde logo, separar as duas grandes questões que estão aqui em cima da mesa hoje em dia e que têm a ver com a questão liberalização do espaço aéreo, portanto, liberalização das linhas e das frequências domésticas, e a questão que é subsidiária e que está ligada a esta, da proteção dos residentes em função da ultraperifericidade da região e da necessidade de apoios sociais. Relativamente à primeira questão, creio que hoje a situação é idêntica e, portanto, o mercado mantém as mesmas características. Em relação à segunda, a alteração no mercado dos transportes e, entretanto, o cenário que se desenhou logo a seguir à liberalização é substancialmente distinto daquele que fez desenhar o acordo. E o acordo partia de um pressuposto que, no fundo, o tarifário aéreo teria uma determinada configuração e que sobre essa configuração seria razoável estabelecer-se uma compensação de 60 euros por cada viagem de ida e volta. Isto num cenário em que as tarifas aéreas andavam numa média dos 200 e poucos euros, nunca chegando aos 300 euros. Portanto, este é o cenário em que se desenha o acordo inicial e é o cenário que foi transmitido para o Governo da República, sobre o qual tivemos acordo dos dois governos e que depois foi transmitido para Bruxelas e, entretanto, passou um período bastante alargado entre este acordo inicial até que a decisão final de Bruxelas viesse. E mesmo entre a decisão final de Bruxelas e a sua publicação também me deu mais um espaço de tempo que acabou por resultar, de alguma forma, num prejuízo adicional. E eu já explico porquê. Entretanto, como é sabido, o mercado internacional dos transportes, por força da situação que se vive hoje no preço do petróleo, tem uma alteração significativa e aquilo que se verifica, e eu passo já para a fase seguinte, que é como é que a liberalização começa a funcionar. Bruxelas decidiu no final do ano 2007, só publicou a sua decisão na primavera de 2008, tendo por esse facto inviabilizado a possibilidade de novos operadores entrarem na linha na estação IATA que se inicia na primavera. Como se sabe, as estações IATA determinam dois momentos de entrada possível de operadores nas linhas, um será na primavera e outro será no outono, em outubro, e isto por si só acarretou alguma oscilação naquilo que seria a previsão da entrada em funcionamento do mercado liberalizado dos transportes aéreos para a Madeira. Significou, portanto, que quando é possível dar-se início à operação em termos liberalizados, temos um compasso de espera entre esse momento e a possibilidade de entrada de novos operadores no mercado. Aparecendo então a TAP com um tarifário que neste momento está fixado e que não corresponde de forma alguma àquilo que seriam as expectativas quando o acordo foi efetuado. Nesse sentido, o Governo Regional, de forma informal, alertou o Governo da República de que o tarifário que estava a ser praticado, dado que era um leque muito alargado, que oscilando entre os cerca de 70 euros, tarifa mais baixa na classe económica neste momento, e desde então, está nos 68 euros, a tarifa mais alta nos 430 euros, isto independente, já independentemente das taxas, e, portanto, entendeu o Governo Regional que seria possível, dado que se trata de uma companhia aérea, que é uma empresa pública tutelada pelo Estado português, haver uma intervenção no sentido de que estes preços fossem, de alguma forma, moderados, no sentido de não criar situações de injustiça que pusessem em causa o princípio da coesão e da continuidade territorial. Entretanto, isso não aconteceu e estamos a viver um período de grande intensidade de frequências de transportes aéreos, com muita procura. Temos ainda poucos dados para analisar a situação e o que se verifica é que esta situação de uma decalagem tão grande entre o preço máximo e o preço mínimo, objetivamente cria situações de injustiça mesmo relativa para os residentes. E neste novo cenário que se desenhou, a proposta que, entretanto, o Governo Regional ainda deu por bem subscrever, vai no sentido não, e sobretudo tendo em consideração esta volatilidade, esta situação de instabilidade do mercado internacional dos transportes, fazer uma proposta que vai não no sentido de uma tarifa, de um apoio social de caráter fixo, portanto um montante fixo, mas um apoio social que seja capaz de acompanhar as oscilações do mercado e, portanto, que tenha uma flexibilidade que lhe é dada por ser um percentual sobre a tarifa aérea praticada. Eu devo dizer que, nesse sentido, vão as últimas decisões da União Europeia relativamente a territórios que têm um regime semelhante ao nosso, exatamente porque, de facto, a instabilidade dos preços aéreos faz pensar que qualquer valor que venha a ser fixado muito rapidamente e muito facilmente poderá ser posto em causa porque fica totalmente desatualizado e, portanto, ficaríamos sempre reféns de um valor fixo que não parece que seja a melhor solução. Esta situação julgamos que implica uma intervenção urgente, dadas todas as convulsões sociais que neste momento se sentem, e que passaria, naturalmente, por esta renegociação da forma de compensação para o apoio social dos residentes, mas que, de uma forma mais expedita e mais urgente, passaria, sobretudo, pela intervenção junto da companhia aérea, que neste momento está no mercado numa posição dominante, só tem uma companhia aérea, e que tem um tarifário que fez em completa liberdade e relativamente ao qual não teve qualquer retrocesso nem qualquer atitude de conciliação com os interesses dos madeirenses nesta altura. Julgamos que isso é possível com a compreensão do Governo da República e que, entretanto, se possam os procedimentos legais necessários para a transformação dos apoios sociais possam vir a ser desenvolvidos, porque também sabemos que isso tem tempos e que não pode ser uma atuação de imediato. Independentemente de se criarem cenários, que são prováveis e que são possíveis, de que a linha venha a ter mais do que um operador a curto prazo. No entanto, achamos que, mesmo nesse curto prazo e antes que isso aconteça, é possível uma intervenção que seria benéfica e que seria vantajosa para os residentes. Isto, naturalmente, também não defendemos que se deva estabelecer um teto máximo tarifário por via legislativa, porque isso iria, de alguma forma, contrariar o princípio da liberalização, iria afastar os potenciais operadores que neste momento estão a desenhar toda a sua intervenção e toda a sua operação num cenário em que não existem quaisquer restrições dessa natureza. Todos eles aceitam que, eventualmente, o passageiro residente possa ser financiado, mas isso é um problema que é marginal a qualquer atividade comercial. E penso que, para a minha intervenção inicial, eu só gostaria de concluir dizendo que a expectativa do Governo Regional é de que, de facto, o Governo da República mantenha vivos e todas as consequências da existência, quer ao nível da Constituição, quer ao nível do Estatuto, da consagração do princípio da coesão e da continuidade territorial, e que essas responsabilidades do Estado, e que são do Estado e que a própria Comissão, mesmo ao nível dos comitês das regiões, não permite que seja resolvido de outra forma que senão através do Estado, porque a Comissão não aceita ter qualquer tipo de intervenção nesta matéria, que ela se possa traduzir efetivamente naquela que julgamos ser neste momento a posição mais fácil de assumir por parte do Governo da República, que é usar dos seus poderes de tutela e intervir junto da companhia aérea. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Secretária Regional. Eu darei a palavra então ao seu deputado João Rebelo, visto que é o partido signatário da apreciação parlamentar.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a senhora Secretária Regional e me agradecer imenso também essa disponibilidade imediata, que é muito importante e mostra também muito interesse do Governo Regional da Madeira em acompanhar este assunto, que, se eu deduzir bem, também preocupa o Governo Regional, porque o modelo que temos neste momento presente está a gerar complicações e problemas. Porque, se em tese a liberalização é positivo, foi um passo positivo que foi adotado, porque traz, obviamente, benefícios para a população, não só residente, obviamente, na Madeira, mas também para quem tem que se deslocar para a Ilha da Madeira, a verdade é que gerou foi um fenómeno de aumento dos preços. E eu gostaria de questionar a senhora, e eu sei que o Governo Regional da Madeira também está atento a essa questão e está à procura de ver como é que se pode tentar de minorar esses problemas. O CDS-PP na Madeira fez algumas propostas e que nós também aqui, também existe a tal continuidade política entre os partidos, e neste caso entre o CDS Madeira e o CDS Nacional. Eu gostaria, se fosse possível, de ter da senhora doutora uma opinião sobre estas nossas propostas. Nós defendemos, antes de mais, que esta liberalização devia ser contratualizada, porque é natural, depois de anos em viver num sistema que era fechado, que uma liberalização imediata pode gerar, obviamente, o que às vezes o mercado provoca, não por responsabilidades do que os políticos criam, mas sim por responsabilidade de funcionamento do mercado. E o PP da Madeira, e nós aqui também, propusemos um conjunto de medidas que tem a ver o seguinte. Nós pretendemos limitar o teto máximo dos preços de bilhete de ida e volta para os residentes em 300 euros. Gostaria de saber se, da parte do Governo Regional da Madeira, isso parece ser possível e aceitável ou até negociável. Sendo que em Espanha já existem algumas das regiões também este dispositivo, e também com as ilhas das Canárias e também outras ilhas espanholas. E é aceito por Bruxelas, ou seja, eles não se negam a aceitar esse tipo de legislação. A segunda proposta tem a ver com o subsídio social de mobilidade seja elevado de 30 para 50 euros por percurso, em que faria com que representaria 100 euros entre a ida e volta. Como se sabe, antes do anterior sistema, o Governo pagava em média 110 euros e neste momento está a pagar os tais 60. Ou seja, por um lado, aumentava-se o que está disposto e previsto neste momento, mas por outro seria sempre inferior ao que no passado se pagaria. E, portanto, aqui haveria também uma certa contenção nesse mesmo apoio que é necessário e que é dado. A terceira proposta tinha a ver com a majoração de 20% dos subsídios para os estudantes residentes na região. Nós parece-nos que esta alteração não protege suficientemente os estudantes que neste momento estão na Madeira. Finalmente, outro é um ponto meramente administrativo e tem a ver com as reclamações, e com certeza o Governo Regional também já tem esse sentido, que é que os subsídios sejam pagos também através, em alternativa, através dos sistemas bancários nacionais e não apenas nos balcões dos CTTs, porque há imensas filas, as pessoas demoram imenso tempo a tê-las, nomeadamente no Funchal, porque os CTTs têm outros serviços e prestam os serviços, é natural que assim seja, que essa demora. Portanto, multiplicar as possibilidades de... E, finalmente, a última, e termino já, Sra. Presidente, pedindo desculpa, eventualmente, por estar a passar o meu tempo, é que a nossa quinta... A nossa sugestão, que nós fazemos também, tem a ver com, em caso de greve, o que se passa. Nós achamos que atualmente não está acautelado um serviço mínimo da companhia pública em caso de greve. E nós achamos que isto é essencial que seja consagrado, porque isto tem muito a ver também, como falou bem a senhora secretária-geral, sobre o estatuto político-administrativo da região autónoma da Madeira. Mais uma vez, agradecendo a sua disponibilidade e as suas explicações. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Visto não estar cá o PCP, eu passaria então a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Silva, depois se o senhor, algum dos seus deputados do PCP chegar, intervirá a seguir.
Sra. Presidente, primeiro que tudo queria agradecer a sua abertura para anuir a substituição dos seus deputados que estavam impedidos, neste caso o deputado Hugo Losa, e assegurar a representação do PSD no grupo de trabalho. E, portanto, agradecer a sua flexibilidade, que me pareceu toda a razoabilidade. Queria cumprimentar a senhora secretária regional, que é uma política com provas dadas da região em pastas sensíveis, como foi a que desempenhou até o último governo regional, das Assuntos Sociais, mas também já tinha uma carreira na área do turismo e por isso foi recolocada a nível superior como Secretaria Regional de IBEM do Turismo e Transportes, esta parte aqui é uma parte que numa ilha tem uma relevância muito grande, somente esta relação com o exterior. Primeiro que tudo, é óbvio que é uma aspiração de longa data, compreensível, a liberalização destas ligações aéreas da região com o continente. E penso que nesse particular há uma convergência total entre os dois governos no sentido de dar este passo. O diploma que estabeleceu as regras da liberalização, que foram fixadas, como a sua secretária regional já explicou, com dois momentos prévios, um estudo feito pelo Governo Regional, que aliás está muito bem feito, e que contemplou várias vertentes desta problemática, a intervenção indispensável da Comissão Europeia e o decreto-lei que implementou esta nova fase do transporte aéreo na forma de liberalização. E eu vi aqui já o Sr. Deputado João Rebelo, designadamente, por ali falar na liberalização contratualizada. Isto é um processo delicado e é um processo que tem de ser tratado com pinças, porque ou há liberalização ou não há liberalização. Há uma componente aqui de proteção do ponto de vista social da população residente, mas como a senhora secretária dizia há pouco, é uma regra que vai funcionar para todos. Portanto, há aí uma o que nesse domínio for salvaguardado não vai distorcer a intervenção de cada qual. Era naturalmente previsível e possível que, numa fase transitória, como se compreenderá, intervir e operar numa nova linha aérea por parte de empresas de transporte aéreo que não estavam neste setor do mercado. Não é uma coisa que se faça de um dia ao outro, não é a mesma coisa com o autocarro para a baixa. E, portanto, esta situação particular do único operador que estava passar a estar com plena liberdade nesse mercado, numa situação de facto de monopólio, mas sem regras, sem limitações, podia ter alguma perversidade. Era suposto que isso não acontecesse por uma única razão. É que esse operador, como já diz a senhora secretária, é um operador público, um operador de capitais públicos. O acionista desse operador é o Estado. O representante desse acionista Estado é o Governo, o mesmo que fez o decreto-lei, o mesmo que fixou as condições para a liberalização. O decreto-lei não revogou o Estatuto Político Administrativo, não revogou a Constituição, ou seja, não desvinculou o Estado das suas obrigações de cumprimento do princípio da solidariedade, do princípio da coesão e da continuidade territoriais. E, portanto, tudo isto foi realmente fixado e negociado na boa-fé de que esse mesmo Estado e esse mesmo Governo, que de um e só se trata, teria a cautela de, junto do operador, assegurar que não se praticaria em nenhuma circunstância preços superiores aos que estavam a ser praticados. Era a intervenção que se impunha e que era suposto, porque naturalmente todos percebemos que há setores que se mantêm na área pública, como é o caso, neste caso, da transportadora aérea. Porquê? Porque é necessário ainda, em determinadas fases, e esta é uma delas, e este setor e esta área específica é uma delas, permitir ao Estado ter instrumentos para intervir para cumprir as suas obrigações públicas e constitucionais. E, portanto, o Estado tem aí um instrumento que não usou, estranhamente não usou, e que tarda em usar. E acho que há um efeito útil, que é imperativo, que saia da Assembleia da República e deste grupo de trabalho, que efetivamente, independentemente do trabalho subsequente, muito rapidamente e intercalarmente, fazer sentir ao Governo a necessidade de intervir junto da TAP para que assegure a prática de preços que não excedam os limites que anteriormente eram praticados.
pela razão simples que se está a criar aqui uma desigualdade enorme de trato dos residentes, que há, como dizia a senhora secretária, quem pague 68 euros, mas há quem pague 400. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. E esta forma de que se muda de um dia para o outro é uma taxa de 25 euros. Se altera não sei o quê, já não é 400, é 450. Não pode ser. Isto é algo que está completamente à revelia do princípio da comunidade territorial, da solidariedade e das obrigações que o Estado tem. Diferente seria, mas naturalmente se fosse assim, outras medidas teria-se adotado. Se fosse um operador privado. Se um operador privado, o Estado não podia, o Governo não dizer, olha, isto só pode fazer assim. Não pode. Não é o caso. E, portanto, há aqui uma omissão e uma demissão do Governo da República que persiste e continua e que tem de rapidamente ser adotada com uma vantagem, que é esta. Por isso é que eu dizia há pouco que isto tem de ser tratado com pinças. Nós não podemos, nem queremos, um retrocesso no processo de liberalização. E por isso temos de ter muito cuidado naquilo que introduzimos como alterações nesta sede, porque a senhora secretária já aqui referiu que há operadores a realizar diligências para intervir nesta linha, e se vêm iniciativas ativas ou medidas legislativas que cheiram o retrocesso do processo a introduzir condicionantes que possam ser lidas como intervencionistas no sentido de lhes trazer dificuldades na sua intervenção no mercado normal, naturalmente que isso é afugentar eventuais interessados, isso é comprometer à nascença o processo de liberalização, e ninguém, com certeza, está interessado nisso, e não estamos nós seguramente, e estamos cientes que o Governo da República também não estará. Eu penso, aliás, que se esta medida tem sido tomada do ponto de vista até administrativo discreto, digamos assim, o problema nem se tinha colocado. E nem sequer, porventura, teria havido necessidade de iniciativas parlamentares de apreciação do diploma. E, portanto, há aqui, de certo modo, alguma coisa que está desacertada entre aquilo que é uma pretensão da apreciação parlamentar, que é a alteração da lei, e outra coisa que é uma solução para o problema que não é necessariamente uma alteração da lei. Entendemos mesmo que no mais premente e no mais imediato é administrativa e já devia ter sido tomada. Questão diferente é esta em relação, face às circunstâncias também supervenientes que a senhora secretária referiu, termos aqui o cuidado de responder a esta proteção social com um mecanismo de percentagem. Em vez de ser uma verba fixa, que perde rapidamente a atualidade por esta mobilidade de preços que estamos a assistir, que seja uma percentagem. Uma percentagem, 50% creio que é o que está proposto, até por uma razão simples. Porventura, se fosse já a percentagem, se calhar o Governo já tinha intervindo administrativamente há muito tempo, porque percebia que este aumentar de preços da TAP também o paralisava. E, se calhar, temos também essa perversão. Como o Estado tem de contribuir sempre com uma verba fixa, fica indiferente à subida que a TAP opera. E, portanto, se for a percentagem, já vai ganhar, porventura, uma sensibilidade que neste momento não tem. E aí sim, a alteração legislativa é bem-vinda, porque tem realmente não só dá a melhor resposta à proteção social necessária, e temos aqui também, e a proposta que apresentámos também contempla, de terem atenção à situação dos estudantes, que estão a ser também gravemente. E se deixarmos as coisas como estão, aproxima-se agora a época escolar, e por isso é que eu falo aqui numa intervenção intercalar do Grupo de Trabalho e da Comissão, está a aproximar-se o fim do ano escolar, dos exames e o aumentar de uma procura desse setor, que não pode ser tratado com uma frieza de mercado e com um aproveitamento por parte do operador público de estar só no mercado e poder livremente fazer o que lhe apetecer. Não é assim, não deve ser assim, e são estas as preocupações que aqui temos, e estamos convictos que, ultrapassada esta fase e entrando em funcionamento outros operadores, e em princípio indicia-se para breve um deles, vai haver uma correção normal que o mercado se encarregará de fazer e o Estado também se livrará de algum encargo que eventualmente numa situação transitória terá que assumir por via da regra da percentagem e tudo isto entrará numa normalização. Mas é preciso perceber que numa região insular a ligação com o exterior é essencial e é altamente sensível. E este é um problema que nenhum dos governos pode aliar, nem o do regional, nem o da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria então a palavra à Sra. Deputada Júlia Caré.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária Regional, portanto, permita que lhe dê as boas-vindas. É um gosto ter sempre um conterrâneo, uma conterrânea neste caso, para enfim, tratar de assuntos que dizem respeito a todos nós, à nossa região. Sobre esta matéria da liberalização do transporte aéreo, penso que a Sra. Secretária está a par da posição que o PS, realmente o PS Madeira, tomou sobre este assunto e aquilo que nós achamos é que, do ponto de vista da liberalização em si, não está em causa. Evidentemente que nós estamos conscientes, como madeirenses, de que a liberalização tem virtualidades muito importantes para a nossa economia regional. Nós estamos conscientes de que o turismo, de facto, é a nossa principal, neste momento, a nossa principal fonte de riqueza regional e que esta liberalização iria permitir abrir o mercado, principalmente o mercado continental, porque o grosso do turismo madeirense, enfim, vindo dos países, dos chamados países nórdicos, o transporte faz-se diretamente entre esses países e a região e, obviamente, que nos interessa até para promover a tal coesão e proximidade e circulação do todo nacional e permitir aos nossos patrícios, nossos compatrícios do continente também conhecer as nossas belezas naturais. E nesse aspecto estamos todos de acordo, de facto, este era um processo que traria vantagens para a Madeira, porque dinamizando o turismo e todas as atividades à volta, que se desenvolvem à volta do turismo, isso permitiria criar postos de trabalho e, evidentemente, desenvolver a nossa região, e isso é um objetivo que todos nós partilhamos. Simplesmente, e aqui é que, enfim, há alguma discordância da nossa parte, é que sobre as condições em que isto foi, de facto, acordado, é porque, enfim, tendo em conta as informações que a Sra. Secretária aqui trouxe, de alguma demora por parte de Bruxelas despachar, passa a palavra, deste processo e que teria, enfim, evitado que algumas operadoras pudessem ter entrado mais cedo, numa altura em que os combustíveis estariam mais baixos, de modo que, de facto, se pudesse usufruir dos efeitos benéficos para o consumidor de uma verdadeira liberalização e de uma concorrência de preços, o que não aconteceu. A verdade é que as condições em que isto se iniciou, em que o processo se iniciou, do nosso ponto de vista, foi na pior altura possível, porque desde alguns meses que os combustíveis estavam em alta e que, obviamente, isto traria algumas restrições no transporte aéreo. Portanto, de facto, esse estudo sobre as possibilidades de que a Vossa Excelência falou, Sra. Secretária, se calhar não previa esta alta do preço, dos preços dos combustíveis. Falhou, se calhar, e aqui, perdoou que lhe diga, Sra. Secretária, penso que também o Governo Regional aqui tinha uma obrigação de acautelar, de facto, a tal ultraperiferia dos residentes madeirenses, porque de facto houve vários alertas, nomeadamente até de um grupo de trabalho que eu julgo, que eu sei que houve na Assembleia Regional sobre este assunto, algumas recomendações que eu não sei até que ponto é que terão sido respeitadas. Para alertar sobre este assunto, desde o início se falou de que num período transitório até, de facto, se abrir o espaço aéreo, haver outras operadoras na rota, até se beneficiar dessa concorrência, seria preciso tomar algumas precauções no sentido de salvaguardar o interesse dos residentes. É claro, como diz o Sr. Deputado Guilherme Silva, a liberalização o é ou não é. Portanto, enfim, agora é, não sei até que ponto se conseguirá conciliar, uma vez que depois do decreto, enfim, assinado e publicado e com, enfim, o aval do Governo Regional, inclusivamente houve elogios da parte do Governo Regional sobre este processo. Enfim, é um certo retrocesso agora no sentido de compor uma situação que se calhar deveria ter sido acautelada, porque por um lado, liberalizar contratualizando é complicado porque pode dissuadir outras empresas de entrar na rota. Por outro lado, também não aceitamos o pretender responsabilizar o Governo Central pelas consequências do que está a acontecer. O que eu gostaria de saber da parte da Sra. Secretária, foi dito pela Sra. Secretária e o Sr. Deputado Guilherme Silva também acrescentou, é que estaria para breve a entrada de mais um operador, pelo menos na rota. Penso que essa é uma informação muito interessante e que, obviamente, os madeirenses gostarão de saber para, de facto, podermos esperar os efeitos benéficos da liberalização no preço dos transportes. Porque, de facto, temos que concordar que este processo deixou de fora algumas pontas soltas, nomeadamente na questão do subsídio de mobilidade. Portanto, devíamos ter pensado que a TAP, sendo a única operadora, iria, como empresa, usar os critérios de empresa e usar a lei da oferta e da procura, e é o que tem estado a fazer. E também não se acautelou o problema dos estudantes, de facto, e ainda uma outra questão, que são as épocas altas, como a Sra. Secretária sabe muito bem, a questão do Natal e as épocas altas do Carnaval, Festa da Flor e outros momentos que são pontos altos do turismo madeirense e que podem, de facto, trazer alguns problemas aos cidadãos residentes. Portanto, era, enfim, numa primeira fase, era isto que se me oferecia dizer, no sentido, de facto, que há responsabilidades que o Governo Regional deveria, a nosso ver, ter acautelado e que não acautelou.
Muito obrigada, deputada Júlia Careia. Eu passaria então a palavra à Sra. Secretária Regional.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou começar então pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado João Rebelo, do CDS. E começava exatamente por esta questão, que também foi abordada de alguma forma pela Sra. Deputada Júlia Caré, que é a questão da contratualização. E para dizer o quê? A Madeira iniciou este processo, o processo do transporte aéreo, há muito tempo. Não tanto quanto seria desejável, mas há muito tempo. Portanto, nós temos transporte aéreo desde a década de 60. E na década de 60 nós tínhamos uma concessão de serviço público à TAP, porque exatamente era um arranque de um processo e em que havia obrigações de serviço público através de uma concessão que estava fixada para um único operador. A partir de uma determinada altura, começou-se a achar que o crescimento do mercado justificaria exatamente a passagem desse regime de único operador para exatamente um regime de transição. E o regime de transição que agora se vem suscitar na altura em que se fala da liberalização foi o regime de transição que foi viabilizado na Madeira entre o ano de 2000 e o ano de 2007, porque esse regime era o que estava em vigor. Nós não estávamos numa concessão de serviço público de único operador, nós estávamos num regime que já era a tal liberalização contratualizada, que eu pessoalmente prefiro não lhe chamar liberalização, e é de facto uma contratualização onde havia ainda a possibilidade de vários operadores entrarem na linha e candidatarem-se a fazer essa prestação com as obrigações que estavam definidas e que passavam por um determinado número de frequências, por uma determinada taxa de média de ocupação dos respectivos aviões, por um determinado número de passageiros transportados ao longo do ano, um plafond e um apoio social aos residentes. Portanto, a fase de transição existiu durante 7 anos. O que sucedeu é que durante esses 7 anos, e logo a partir dos primeiros 2 anos, se começou a perceber que a existência destas restrições afastava qualquer outro concorrente à TAP para entrar no mercado. E é nessa altura em que efetivamente se começa a pensar que a liberalização total é, se calhar, o melhor regime para a linha aérea doméstica entre o continente e a região. E daí que todas estas diligências foram feitas no sentido de se passar ao regime atual. São, de facto, 3 regimes diferentes. Nós já tivemos 2 a funcionar. O segundo foi introduzido com a intenção de fazer surgir novos operadores. O que é certo que os poucos que surgiram foram todos portugueses e a TAP acabou por, de alguma forma, conseguir que eles desaparecessem, deixem-me passar a expressão, porque foi-os adquirindo e acabou por continuar como operador único no mercado. Entretanto, com este condicionamento, as chamadas companhias de low cost, que são a grande novidade dos últimos anos do transporte aeronáutico, nenhuma delas via com bons olhos a entrada no mercado com este tipo de restrição. Portanto, obviamente, que se isso não funcionou durante 7 anos, não iríamos passar para qualquer coisa que já existia. A mudar, tínhamos que mudar para qualquer coisa nova. E foi isso que foi feito. Por isso é que, neste momento, não faz sentido, na nossa opinião, voltar para um regime contratualizado, porque isso era o que nós já tínhamos. E demonstrou-se pela prática que ele efetivamente não trouxe nenhuma mais-valia à região. Tanto não trouxe mais-valia, quanto o crescimento do movimento no aeroporto nestes últimos anos foi extremamente reduzido. Foi, inclusive, inferior àquilo que foi o crescimento antes do aumento da pista do aeroporto. Portanto, qualquer coisa aqui não está bem, porque o tráfego internacional continuou a crescer e o tráfego doméstico manteve-se aos mesmos níveis. Portanto, é neste contexto que faz sentido uma liberalização total, uma liberalização que permita a qualquer operador, sem qualquer tipo de restrição, nem qualquer teto que lhe limite a sua capacidade de intervenção, porque isto assusta, de certa maneira, e mais ainda se houver outro tipo de condicionamentos à sua operação. Ora, nada disto prejudica a proteção aos residentes. O facto de nós estarmos no regime de liberalização da linha aérea não prejudica nem impede que a proteção aos residentes se faça. Não impede que o princípio da coesão e da continuidade territorial se exerça. E, como eu disse inicialmente, esse princípio é um princípio que compete ao Estado respeitar e pôr em execução as respectivas responsabilidades e competências. Nem é ao Governo Regional, é ao Governo do Estado, em primeira linha. Relativamente, portanto, eu penso que com este histórico e com estas características, eu faço a resposta às suas questões no que diz respeito à contratualização, aos 300 euros de preço máximo, e devo lhe dizer que, tanto quanto eu sei, e tenho andado a acompanhar aquilo que se passa nas outras regiões que têm obrigações de... que têm apoio social aos passageiros, as Canárias não têm teto máximo neste momento. Têm 6 companhias aéreas, todas elas espanholas, a voar entre a Península e as Canárias e não têm teto máximo, mas têm sim os 50% que o governo espanhol neste momento já paga a todos os insulares, sejam das Canárias, sejam das Baleares, prevendo-se até que esse apoio possa chegar aos 75%. Isso já está regulamentado até no acordo que fizeram com Bruxelas, não limitando isto a valores fixos. A Escócia também está, a partir do início deste ano, exatamente com um regime semelhante e o cenário internacional, naturalmente, que é aquele que está a fazer mudar a fixação de um valor para a fixação de uma percentagem. Relativamente aos estudantes, obviamente que neste momento, não na proposta inicial, mas neste momento o Governo Regional já subscreveu, aliás, a proposta que o PSD apresentou na Assembleia da República no sentido da correção dessa situação. Quanto às questões operacionais e processuais de pagamento, penso que não é matéria legislativa e que pode ser sempre regulamentarmente, e penso que nesse aspecto até já tenho a concordância, pelo menos informal, da Secretaria de Estado, no sentido do alargamento das formas de pagamento. Mas também devo dizer que todas estas reações são reações de primeira hora e que hoje em dia o acesso está muito facilitado aos pagamentos, até porque muitas das dúvidas que existiam nos primeiros dias já desapareceram, já estão esclarecidas e o procedimento hoje é bem mais rápido e as pessoas não estão longo tempo à espera das filhas para o reembolso. Mas não temos nada contra a forma de pagamento ser alargada. Finalmente, a questão do eu penso que tem havido alguma confusão entre obrigações de serviço público, que era o que havia antigamente, e serviços mínimos garantidos em caso de greve. Os serviços mínimos garantidos em caso de greve estão consagrados na Constituição para todos os setores económicos, são depois negociados caso a caso, ou na lei da greve, ou ao nível dos contratos coletivos de trabalho, alguns deles também prevêem essas situações, e não fica de forma nenhuma, não era tão pouco as obrigações de serviço público que garantiam em situações de greve a frequência necessária de voos, as frequências necessárias de voos para a região. Portanto, são situações que não se confundem e que se devem distinguir e que não estão de maneira nenhuma, a questão dos serviços mínimos não é de forma alguma posta em causa pelo regulamento ou pela liberalização. Existe, será garantida seguramente quando e uma situação dessas emergir. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Júlia Caré, eu queria só esclarecer, efetivamente, aqui até alguns aspectos que eu penso que são importantes para a percepção do impacto desta medida. Quando se fala da abertura da linha ao mercado do continente, não é apenas ao mercado do continente. Nós, efetivamente, temos ligações diretas, sobretudo vocacionadas para o mercado turístico, com outros países da Europa. Mas muitos dos nossos turistas vêm pelo hub de Lisboa e, portanto, neste momento há uma carência enorme de disponibilidade de lugares, nomeadamente para um setor de negócio extremamente importante para a região, que é o setor dos congressos e de incentivos, ao qual a TAP, efetivamente, ao longo dos anos, nunca tem dado uma resposta satisfatória. A existência de mais operadores na linha vai permitir não apenas a possibilidade de um maior intercâmbio do turismo nacional, mas também uma abertura considerável a grupos que vêm não por tour operador, nem pelas companhias que voam diretamente para a Madeira, porque são, no fundo, são provenientes de multidestinos e que fazem a sua ligação via Lisboa e que a partir de Lisboa ou a partir do Porto encontrarão, num processo de liberalização, outro escoamento que neste momento é extremamente difícil de conseguir. Relativamente às previsões e aos acautelamentos que o Governo Regional podia ter feito, eu devo dizer que ninguém na economia mundial podia, nem previu, aquilo que está a acontecer. Ainda... Não havia qualquer possibilidade razoável de alguém antecipar que o preço do petróleo, que se estimava que só atingisse os 100 dólares por barril na próxima década, estivesse hoje em dia praticamente nos 150. Não havia qualquer possibilidade de uma previsão desta natureza. Achava que era previsível. Eu penso que não era previsível. Era previsível um aumento razoável, normal, de preços de mercado, mas não era previsível esta escalada. E, portanto, qualquer acautelamento possível ficava logo ferido de um ponto de vista pragmático de qualquer solução. Em relação, eu referi-me aí um grupo de trabalho da Assembleia Regional, eu desconheço o grupo de trabalho da Assembleia Regional, penso que o grupo de trabalho a que os seus colegas na Assembleia Regional se têm referido é o grupo de trabalho que foi nomeado pelo Governo Regional e as conclusões do grupo de trabalho são exatamente a favor da liberalização, embora finalmente tivesse introduzido aqueles aspectos que acabaram por não ser contemplados na solução final. Em relação à responsabilidade do Governo da República neste processo. Não é a responsabilidade, não, o Governo Regional não injeita o seu papel em todo o processo que levou à definição de um regime de liberalização para estas linhas. De maneira nenhuma. Nós subscrevemos inteiramente o papel que foi desempenhado por todos aqueles que intervieram neste processo. O que achamos é que, perante as alterações de cenário, que foram estas que nós acabamos de referir, imprevisíveis para todos nós, não devemos manter-nos rigidamente numa posição, mas devemos ser capazes de evoluir com inteligência no sentido da proteção dos interesses dos residentes na Madeira, que constituem 25% deste mercado, que não serão eles tão determinantes para a política comercial das companhias, porque essas companhias terão que ter em conta um mercado que a 100% vai ser orientado, sobretudo pelos 75% que constituem os turistas que vão à região, que são sobretudo esses que irão permitir o crescimento exponencial da linha e não os residentes que são mais ou menos estabilizados. Portanto, a política comercial vai virar-se para o setor turístico desta linha, a proteção aos residentes tem que se virar para os madeirenses. O setor turístico é protegido pela liberalização e por companhias no mercado em regime concorrencial, desde que o mercado funcione, e neste momento temos que lhe dar tempo para que ele possa vir a demonstrar que tem essa vitalidade e essa capacidade. A proteção aos residentes, julgo que deverá ser acautelada dentro das normas vigentes no espaço europeu, com as responsabilidades para o Estado que penso que todos nós temos que reconhecer que existem, que são necessárias pôr, de alguma forma, em prática para que as eventuais situações dispas que se encontram neste momento em termos de tarifário possam ser corrigidas e podem ser, na minha opinião, através do exercício da tutela numa empresa pública, porque não estamos a falar de uma empresa privada, estamos a falar de uma empresa pública de capitais públicos, cuja vocação é servir o país e, servindo o país, tem na linha da Madeira uma, se não, a sua linha mais rentável. Portanto, tem obrigações acrescidas para com a Madeira, sempre teve essas obrigações acrescidas e, portanto, está na hora dessa companhia também ser sensibilizada pelo Estado para a necessidade de alguma contenção. Não é estabelecimento de plafons, mas é contenção no seu tarifário. É isso que nós pedimos, foi isso que fizemos sentir ao Governo da República, foi isso que fizemos sentir à TAP. Efetivamente, até este momento, não tivemos qualquer eco nesta nossa preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária Regional. Se algum dos deputados quiser, então, conforme combinado, pedir algum esclarecimento pequeno, claro, daria então a palavra a quem a desejasse. O Sr. Deputado João Rebelo já fez sinal que sim.
Sr. Presidente, não é propriamente um pedido de esclarecimento, é para tentar esclarecer. Isso já o fiz com certeza quando veio para cá. Não, tem a ver com o conceito, quando eu utilizei o conceito de liberalização contabilizada, porque é de facto o caso que nós vivemos. Porque a partir do momento que existe um conjunto de regras para a proteção em bem, como falou o Sr. Secretário Regional, dos residentes, acaba por também haver aqui uma contabilização, porque acho que é o que nós vivemos. Mas tem toda a razão o Sr. Secretário Regional quando fala que a ideia desta liberalização visa atrair os não residentes a virem à Madeira e a desenvolverem também, através da sua vinda pelo turismo, e eventualmente para investimentos também económicos para a Madeira. E, portanto, isso também é essencial. Portanto, nós estamos de acordo nos conceitos, acredito, porque não quero um regresso, obviamente, à fase de transição que se referiu. Não é isso que eu estou a falar. Estou a ver exatamente da proteção dos residentes. Nós achamos que devia ser melhorada, porque há ali umas zonas sombras que ficaram. Em relação a ser porcentagem, não valor, também nisto aqui poderá ser melhor a porcentagem, não sabemos, eventualmente poderá ser a porcentagem. O que eu acho é que se devia, de facto, melhorar na questão do subsídio social de mobilidade. Percebemos que a senhora Estado Regional também é favorável. Termino só por dizer que não uso aquele argumento dos combustíveis, que é, como sabe, o argumento que tem invocado o senhor Primeiro-Ministro, e eu só vou lembrar uma coisa que nós usamos sempre, como sabe, para o orçamento de 2008, o Governo prevê um preço de 80 dólares, quando já muitas revistas de especialidade económica previam um preço superior a 120 dólares. Portanto, é neste, quando nós falamos dos erros de previsões, tem a ver com isso. Provavelmente ninguém estava a prever 140 dólares, mas ninguém previu que ia ser 80 dólares para o ano de 2008. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não pediu um esclarecimento, mas sim quis dar um esclarecimento sobre a posição do CDSPP em relação ao que a Sra. Secretária Regional referiu da previsão do aumento do petróleo, eu penso que o Sr. Secretário sabe do que fala e sabe muito bem o que é a economia e, portanto, veio dar razão ao Sr. Primeiro-Ministro e com razão. Há mais algum pedido de esclarecimento ou algum esclarecimento a fazer, Sra. Deputada Angela Caré?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só a questão, porque foi referida quer pela Sra. Secretária Regional, quer pelo Sr. Deputado. Portanto, estaria para breve a entrada de mais uma operadora. Evidentemente, acho que essa era uma informação importante. E também, eu não, na minha intervenção inicial não mencionei, mas evidentemente também acho que este processo, embora a senhora secretária, acho que isto é tudo uma questão de adaptação, mas, enfim, como a senhora secretária sabe, eu sou residente na Madeira e também tenho que ir ao correio. Não, tenho que ir ao correio, levantar, enfim, receber o tal subsídio de mobilidade. E tenho que confessar, de facto, eu preferia dispensar essa, mais esse trabalho, dessa função. E se, de facto, se pudesse encontrar uma maneira mais simples de resolver esta questão, porque... isto, porque, enfim, há uma vantagem nisto, vai dar mais trabalho aos funcionários do CTT, portanto vai ser preciso, se calhar, quando, por exemplo, há ocasiões em que tem que ficar, mas o Governo Regional foi parte deste acordo. Repare, não sei, eu penso que isto foi um acordo entre os dois governos e estas questões têm que ser também resolvidas pelos dois governos, nomeadamente, neste caso, eu continuo a dizer que é o Governo Regional. E de facto, quando há movimentos de 60 ou mais, bilhetes de 60 ou mais pessoas, tudo de uma vez, num balcão do CTT, há de concordar comigo que isto representa, é o que eu digo, vai ser preciso admitir mais pessoal para o CTT. Agora, para a pessoa que tem que estar ali para receber, para desenvolver esta diligência, enfim, é mais do que uma habituação, é um pouco de burocratização a mais do processo. Se se conseguisse simplificar, eu acho que todos ficaríamos mais satisfeitos. Era só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, uma vez que quer falar, daria a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Silva, pois
muito
então
bem, muito bem, muito
ficaríamos
bem, muito
com
bem,
o Sr. Secretário Regional.
Era só aqui para tentar uma síntese pragmática, prática e concreta. E que é, a Sra. Secretária já disse, sendo que o Governo Regional não injeita as responsabilidades que tem no processo, mas é bom também que fique claro aqui duas coisas, não é? Ou três. Primeiro que tudo, é evidente que as coisas têm de ser resolvidas por quem tem poderes para isso. E não é o Governo Regional que tem poderes de intervenção na TAP, é o Governo da República. Não é o Governo Regional que representa o Estado que é o acionista na TAP, é o Governo da República. E este é o mesmo Governo para todos os efeitos, é o mesmo Governo para a negociação com o Governo Regional, é o mesmo Governo para efeitos da tutela da TAP, etc, etc, etc. E não pode ter uma veste para um efeito e uma veste para outra, tem de ter sempre o mesmo smoking. E portanto, aí, o primeiro ponto que eu aqui queria realmente, como síntese desta nossa reunião, era: podemos ou não ter aqui uma convergência, sair uma recomendação deste grupo de trabalho, no sentido do Governo da República intervir junto da TAP para atalhar estas situações de desigualdade e de especulação em relação aos preços? Esta é a primeira questão, porque estes grupos de trabalho só têm interesse na medida em que produzam resultados eficazes. A segunda questão tem a ver também com esses aspectos de ser o CTT, não ser o CTT. A Sra. Secretária já referiu que isso, a portaria chegará eventualmente para resolver isso, mas quem ler o decreto-lei percebe, e a portaria percebe, que o Governo da República quis meter ali uma empresa pública que tutela, que precisa de proveitos, etc., e de excluir as instituições de crédito. Ninguém. Também não é o Governo Regional que manda no CTT e que tem e fez esse mecanismo de proteção do CTT para este efeito. Portanto, também saber se podemos aqui sintonizar uma solução, recomendar uma abertura a outras instituições de crédito, desde que observem, obviamente, as mesmas condições que o CTT, porque estamos aqui interessados em servir as populações, os madeirenses, designadamente a senhora deputada Gila Carré, que tem mais que fazer do que estar nas vistas do CTT, e a República precisa de si na Assembleia. Portanto, serão estes pontos finais, que são pragmáticos e rápidos, e depois consensualizarmos em sede legislativa a alteração para fixar a percentagem. Se fizermos estas três coisas, está resolvido este problema, esvaziado este problema, e não é preciso estar a discutir culpas, porque isto é como nos divórcios, não é? Nunca há culpas só de um lado, não é? Agora, há é quem tem o poder de resolver ou não resolver as situações que se criaram, e isso é no Governo da República que tem de dar os passos. E nós, a Assembleia da República, temos a responsabilidade de tomar as medidas e as posições que levam o Governo a corrigir situações que estão a ser prejudiciais para populações que já são punidas por natureza pela sua insularidade, pela sua ultraperiferia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada, à Sra. Secretária, fazia só aqui um esclarecimento em função da intervenção do Sr. Deputado Guilherme Silva. O Sr. Deputado Guilherme Silva propôs ao Grupo de Trabalho que saísse daqui um entendimento entre os grupos parlamentares, para que se fizesse chegar ao Governo uma recomendação para que ele, perante a TAP, conseguisse que os preços descessem. Nós, como sabe, o Grupo de Trabalho iniciou-se há muito pouco tempo e vai fazer um conjunto de audições, nomeadamente com o Governo da República também. E, portanto, acho que é muito cedo para podermos assumir um compromisso deste tipo hoje, com a primeira audição. Na segunda audição, com certeza, e na terceira, que está previsto 3 audições, eu acho que sim, que aí seria possível fazermos... poderiam então entender sobre isso, mas sugiro que se faça as primeiras audições que estão previstas desde o início deste grupo de trabalho.
Quando é que estão previstas?
No dia 9, o senhor está...
O problema é um problema de
timing.
Timing, que a certa altura...
Pronto, eu percebo, e
nós
também é...
Particularmente por esta época, que é uma época sensível de regresso escolar...
Sr. Deputado, isso está tudo acautelado, nomeadamente a senhora secretária regional só podia... foi convidada para vir cá no dia 9 e não podia nesse dia, e depois, dias seguintes, não estaria, estaria ausente da Madeira, e, portanto, foi tudo feito, e com a colaboração da senhora secretária, para que pudesse marcar uma reunião no dia para o outro. E, portanto, isto está cautelado para que no dia 18 de julho, quando termina a sessão legislativa, termos, pelo menos, as apreciações parlamentares, porque senão caducam, como sabe, resolvidas, e depois, claro, que as propostas de lei que temos da Assembleia Legislativa Regional, há relatórios que estão a ser feitos, foram entregues aos respectivos grupos parlamentares, e só a partir daí é que podemos pegar, digamos, nessa matéria. Portanto, vamos primeiro ouvir pelo menos o Sr. Secretário de Estado, e depois sim, acho que depois entre os partidos, e eu já não me meto, mas acho que é muito cedo para fazermos um acordo entre aspas, entre vocês.
Quando é que outra ofensa joga com o Marítimo? Para ver se já está abrangido para as novas
regras. Deputado, como sabe, só dia 7 é que sai o calendário para a primeira divisão. E, portanto, devia estar mais atento nessa área. Em relação à entidade independente que está a praticar, a cobrança, não, neste caso, a entrega do dinheiro às pessoas, aos residentes, que usufruam dessa mais-valia, digamos, o que vem no Decreto-Lei 66/2008, e, portanto, não sei se a senhora secretária regional também esteve atenta a isso, com certeza que esteve, e não sei se esteve em alguma intervenção, o que diz é, vai-se criar, ou vai ser dada essa responsabilidade, ou uma entidade independente para o efeito. E, portanto, uma entidade independente para o efeito pode ser os CTTs, na altura... Portanto, acho que não é muito claro e devia ter sido, talvez, chegado mais longe e dizer, mas quem é esta entidade? Vai ser criada uma nova para esse efeito? E, portanto, é só um esclarecimento em relação a essas duas questões que o Sr. Deputado Guilherme Silva colocou, e passaria, então, a palavra à Sra. Secretária Regional.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dado que será a minha última intervenção, eu queria agradecer o vosso acolhimento e a vossa disponibilidade para a apreciação deste assunto, que é naturalmente para nós bastante importante. Só esclarecendo a questão colocada pela Sra. Deputada Júlia Garego, porque de facto tinha aqui o meu último ponto e eu distraí-me, não falei no assunto, mas não tinha qualquer intenção, até porque é um ponto que é favorável. Nós neste momento sabemos que há um operador que já pediu slots no aeroporto de Lisboa que lhe foram concedidos para começar a operar a partir de outubro. Não vou fazer publicidade ao operador, como é óbvio, mas ele existe, é real e, portanto, nós pensamos que a operação se irá concretizar exatamente no início da estação IATA, quando ele pode começar a operar. Antes disso, não pode. Esta questão do pagamento é uma questão operacional. Não há nada no diploma que inviabilize o protocolo, porque a entidade pagadora não é a região, é o Estado, e, portanto, do nosso ponto de vista, quanto mais facilitado estiver, melhor. Embora eu entenda que, de facto, as instituições bancárias foram logo no início indicadas como possibilidade, até porque na região havia já um hábito enraizado de ir buscar reembolsos às instituições bancárias, porque temos um sistema no Serviço Regional de Saúde, que aliás foi mencionado quando esse assunto foi trazido à colação, na parte final, já este ano, nas reuniões que houve na Secretaria de Estado, mas que não foi de facto aceito neste primeiro momento pelo Governo da República. Portanto, nós, do nosso ponto de vista, até seria mais fácil as instituições bancárias, já que a população já tinha esse hábito criado, já estava habituada a dirigir-se ao banco para pedir reembolsos. Não foi de facto aceito e aí quem pode decidir, decide. Nós não podemos sugerir, mas não nos podemos substituir ao decisor. Foi isso que fizemos. Também achamos que o CTT é uma boa opção, mas que pode ser o CTT e mais alguém, porque desde que o mecanismo esteja devidamente informatizado junto à Direção-Geral do Tesouro, que é a entidade pagadora, qualquer sistema pode pô-lo a funcionar muito facilmente e penso que isso irá acontecer, pelo menos as indicações do Secretário de Estado, a primeira vez que eu estive com ele, iam no sentido de aceitar essa abertura. Embora eu repita que neste momento, quer dizer, as coisas estão efetivamente muito mais facilitadas, porque os próprios funcionários do CTT têm menos dúvidas, já assumiram, já perceberam, já não têm tanta questão como nos primeiros dias, isto como todos os processos, e nós sabemos que qualquer mudança cria sempre crispação e reação. Também há que perceber um pouco como é que as coisas funcionam. E de facto faço para concluir votos de que qualquer coisa de muito pragmática e de muito urgente possa sair dos vossos trabalhos, de maneira que se sinta algum efeito prático junto das populações destas diligências que a Assembleia da República, nomeadamente deste grupo de trabalho, está a efetuar. E com isto penso que, se não há mais nenhuma questão, eu concluí a minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Foi um gosto tê-la connosco. Penso que contribuiu muito para ficarmos mais esclarecidos em relação a este decreto-lei e a outras questões. Obrigada também aos Srs. Deputados pela colaboração, porque penso que acabámos por adotar uma metodologia não muito rígida, mas que todos colaboramos uns com os outros. Foi um gosto. É a primeira vez, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, e, portanto, estou a estrear-me nesta função e espero não os ter defraudado. E agradeço mais uma vez à Sra. Secretária, que foi, sem dúvida, muito eficiente. Muito obrigada a todos.